E temos um destaque importante que vamos falar, é um dado interessante, vamos analisar este resultado. É o balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que aponta que a gravidez na adolescência no estado caiu 46% ao longo de 18 anos e atingiu no ano passado seu menor nível. Em 2016, pouco mais de 79 mil gestantes menores de 20 anos tiveram filhos, né, no estado de São Paulo, o que equivale a 13,2% do total de nascimentos no ano passado. A gente pensa, é muito, sim, mas em 1998, para nós analisarmos, né, nessa base de comparação, o índice foi de 20%. Então, é uma queda importante, uma queda que vem sendo gradativa e permanente nos últimos anos. E o que a gente pergunta é qual o peso, né, das políticas públicas como parte desse resultado e o que mais é preciso fazer para enfrentar esta questão gravidez na adolescência. Que eu discuto, converso com a doutora Albertina Duarte Taquiuti, coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Doutora Albertina, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, né? Eu estou muito feliz de estar conversando com vocês, principalmente por eu ser do Hospital das Clínicas e estar junto da Secretaria de Saúde, e que todo esse trabalho acadêmico que foi feito por uma comissão científica do Estado de São Paulo, vários professores das universidades, psicólogos, médicos, enfermeiros, fazem parte dessa comissão científica, que nós fizemos uma grande pesquisa antes de 98, mostrando que os adolescentes naquela época, nos anos 90, já conheciam os métodos anticoncepcionais. Então, não era a informação, mas era a insegurança que levava os adolescentes, conhecendo os métodos, a não usar. A partir daí, nós fizemos todo um trabalho. Por isso que 98 é importante. Uhum. E nós chegamos à conclusão, e que isso é importante, que entre todos os países, a meta do milênio, que era diminuir 30% a gravidez, nós atingimos 46,5%. Então, nós batemos a meta do milênio. E mais ainda, a gravidez de 10 a 14 anos, que em 98 nós tínhamos 4.528 adolescentes, meninas de 10 a 14 anos que davam à luz no estado, e passamos para 2.677, uma queda de 40,8%. Só para você ter ideia, que o Brasil teve um aumento que sem São Paulo seria mais de 6%. Uhum. Então, enquanto no Brasil essa gravidez de 10 a 14 anos permanece estável, em São Paulo nós tivemos uma queda de 40%. O Brasil também reduziu a gravidez de 10 a 20, mas uma proporção muito menor do que São Paulo. Então, é uma vitória essa que nós temos que comemorar. Nós temos 13,2% dos partos, um índice que é parecido com os Estados Unidos, menor que o Chile, menor do que a Argentina, que na América Latina tinha um número muito baixo.
Uhum, sem dúvida. Então, com informação e com qualificação de profissionais. Esse foi o segredo, né? O segredo. Enfim.
O segredo foi esse.
Sim. Da vitória e do bom resultado.
Então, fora isso, né, nós pudemos implantar nos diversos pontos do estado, nos lugares vulneráveis, como Itapeva, como Heliópolis, como aqui em Pinheiros, na Ferreira de Araújo. Nós implantamos várias casas, são 30 casas em pontos vulneráveis do estado.
Casas então, do adolescente, né, doutora?
Que é serviços, casa quer dizer serviço, centro de atenção à saúde do adolescente.
Sim, sim.
Acabou ficando casa.
Não.
Mas nós capacitamos mais de 14 mil profissionais, uma equipe multiprofissional, insistindo que não era a receita do método, era falar do cotidiano dos adolescentes, das dúvidas, dos medos. Essa equipe, então, parou de apenas falar, use camisinha, use preservativo, senão você vai ter AIDS ou gravidez. Mas use preservativo como uma prova de carinho, de afeto com você e com o seu companheiro com a sua companheira.
Uhum. E a reação tem sido positiva. E como é que um pouco, eu gostaria que a senhora falasse, porque está em contato com esses, com essas jovens, essas adolescentes, o que é que elas falam, qual é o discurso, o que é que elas pensam sobre sexo nessa idade e sobre as consequências, claro, de uma situação como essa, né? Assumir ou não filho, enfim, o que noção elas têm dessa situação, que é, mexe com a vida da adolescente, da família, né? É muito delicado.
Então, nós estamos trabalhando cada vez mais com rodas de conversa, com os grupos que nós não chamamos de educativo, chamamos rodas de conversa, uhum, oficinas de sentimentos. Só para você ter ideia, dia 11 agora, véspera de feriado, nós vamos ter uma dinâmica também com vários profissionais e esses cursos são oferecidos gratuitamente. Dia 19 nós vamos ter na própria casa do adolescente também um curso de estimular rodas de conversa. E uhum, o que que os adolescentes nos falam? Quando a gente pergunta: com quantos anos você quer que seu filho, que sua filha engravide? Elas dizem, com 25, com 30. E por quê? Ah, porque ela vai poder estudar, vai poder ser independente. Por que você não quer antes? Porque aí ela vai ser dominada. Veja bem. Então, mas essa dinâmica é para perguntar do filho. Se a gente perguntar para ela, ela diz, não, eu quis mesmo, eu esqueci, eu estava atrapalhada. Então, essa pesquisa em 98 está muito atual. As meninas têm medo de não agradar o parceiro. Não é conhecimento, uhum, é medo de não agradar. Então, a gravidez é um movimento não de decisão, mas falta de poder de decisão. Isso, essa pesquisa que nós tínhamos em 98... foi constatada na Organização Mundial de Saúde em 2010, 2011, eu estive lá, e onde todos os expertos entenderam que engravidar na adolescência não é decidir, é não ter poder de decisão em relação à cultura, em relação à saúde, em relação à educação, em relação aos projetos de futuro. Uhum. Então, a adolescente que engravida, ela não fica livre, ela fica submissa. E as adolescentes, elas têm noção, principalmente quando a gente trabalha em grupo, onde uma menina grávida, ou aquela que engravidou, disser, foi me atrapalhei, foi sem querer, eu esqueci os métodos, ou era muito pouco tempo de relação, que os pais não estão entendendo, uhum, uhum, e as adolescentes, e os adolescentes também, tem que cada vez mais entender que é o tempo de contato entre os parceiros. É muito pouco para ter intimidade. É. Então, as adolescentes se atrapalham e têm medo de oferecer o preservativo. E o adolescente, que também é jovem, tem medo de se atrapalhar usando o preservativo. E muitas vezes a pílula não deu tempo, porque o início da relação pode acontecer no primeiro dia do relacionamento. Então, essa adolescente ainda não está tomando anticoncepcional.
Claro, claro. E também, muitas vezes, ela... às vezes até a jovem confia no outro jovem, né, no parceiro, e ali na frente muitas vezes ela vai se ver numa situação completamente abandonada, sozinha. Então, não se criou aquele vínculo, às vezes ela tem uma confiança que não deu tempo, né, de se estabelecer. Então ela acaba realmente se perdendo, acaba sendo a ponta mais fraca nesse processo todo, sem dúvida alguma, não é? E aí, enfim, por isso importante também, doutora, eu gostaria que a senhora falasse sobre essa questão do esclarecimento a respeito do uso da camisinha, porque claro que o foco é a gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis também. Então é o uso da camisinha, do contraceptivo no caso da gravidez, mas o uso da camisinha. A questão do preservativo virá, né, rotina. Isso ainda a gente está longe dessa situação? Ser uma regra?
Estamos, porque, na verdade, a pílula do dia seguinte foi um sucesso. E muitos adolescentes usavam a pílula do dia seguinte. Então, nós estamos trabalhando não com a pílula do dia seguinte, com a preservativo da hora certa. Então, tem até um grupo de hora certa em Heliópolis, né? A hora certa do anticoncepcional, a hora certa do preservativo. E esse preservativo, com uma prova de carinho, tem sido um sucesso. E os meninos também trabalharem com... se ele usar preservativo, ele vai ter mais prazer. Por quê? Porque vai conhecer mais seu corpo, porque não vai se preocupar no dia seguinte. E a questão de os métodos anticoncepcionais e as doenças sexualmente transmissíveis, a gente está trabalhando com saúde sexualmente transmissível. Uhum. A saúde e o prazer sexualmente transmissível. E mais que o preservativo tem sido distribuído gratuitamente, nós estamos fazendo uma grande distribuição, e trabalhar também com preservativo feminino, como um autoconhecimento. E muitas adolescentes falam: ah, eu não gosto, esse preservativo é feio, o feminino. Mas muitas adolescentes hoje estão querendo saber sobre o chamado copinho, que é o copinho de plástico para menstruação. E é um sucesso. E muitas vezes, quanto que o absorvente interno também é desejado. Então, por que não o preservativo? É o conhecimento do corpo. E a gente está trabalhando com a dupla proteção. Você Isso. se protege duplamente. E agora, na questão, agora não, de 3 anos para cá, a vacina do HPV, a gente tem usado também como um gancho. Olha, você tem a vacina do HPV, você tem um dote, você também. Não estrague a sua vacina. Use o preservativo para você deixar a sua vacina com mais validade.
Uhum, muito bem. E essa questão do uso frequente, às vezes exagerado, da pílula do dia seguinte também tem que ser um alerta, né, doutora?
Tem que ser um alerta, porque muitas adolescentes estão engravidando com a pílula do dia seguinte. A cada 10, 20 meninas que tomam, 3 engravidam.
Então,
e não é pouco.
Né?
Então, 23. Então, na roda de conversa, nos grupos e nas oficinas de sentimentos que a gente diz, a gente trabalha assim: alguém daqui conhece alguém, é sempre um amigo, né? Alguém daqui conhece uma amiga, um amigo que já engravidou da pílula do dia seguinte, todos eles levantam a mão.
Olha.
Então, esse conhecimento, olha, a pílula do dia seguinte é uma emergência. Viver na emergência é um grande perigo. Então, esse trabalho, porque muitas vezes os pais acham que os adolescentes têm dificuldade de falar sobre sexo. Eles falam de sexo na escola, na rua, na internet, no Facebook, em todo momento. Quer dizer, é falar da sexualidade não aumenta o desejo, nem a atividade sexual. Falar da violência não aumenta a violência. Falar da violência esclarece. Falar da sexualidade ajuda
claro.
A prevenção.
Sem dúvida alguma. Por isso não pode bloquear esse tipo de assunto. Tem que, dentro de casa, tem que criar. Como essas rodas existem, esse bate-papo tem que acontecer dentro de casa, de forma natural e aberta. Bom, e são meninos e meninas que participam? Só fiquei com essa dúvida, doutora.
Ah,
dos bate-papos,
é
das rodas, dos bate-papos.
Nós temos hoje, praticamente muitas das casas, nós começamos com 30% de meninos, 70% de meninas. E agora está praticamente 66%. Por exemplo, em Heliópolis, nós temos uma grande vitória. Passam mais de 300 adolescentes na Casa do Adolescente de Heliópolis. E lá nessa Casa do Adolescente é 66%. E hoje, por exemplo, no hospital, na Casa do Adolescente de Pinheiros, na Ferreira de Araújo 789, acontece também, além do atendimento, a balada da saúde. Porque segunda-feira é o dia de começar regime, mas também é o dia dos medos. Será que eu estou grávida? É o dia da pílula do dia seguinte. Então a gente aproveita, todo adolescente que vem pedir uma pílula do dia seguinte, a gente trabalha com ela para que ela não precise ter a pílula do dia seguinte. Então nós criamos também o plantão das emoções, que a gente está repetindo lá na casa de Emboi Mirim. Você vê os lugares que nós temos.
Sim.
São Itaquera e Emboi Mirim. São os lugares Tatuí e Itapetininga. São lugares onde tradicionalmente a gente sabe que tinha um índice de gravidez na adolescência aumentado.
Muito bem. Está aí, portanto, o trabalho, que é um trabalho... que tem que se atualizar junto ao discurso, junto dos jovens, trazê-los para a conversa, não fugir do assunto. De forma alguma.
E nós ganhamos vários prêmios.
Aproximar o curso. Também, doutora?
Nós ganhamos vários prêmios internacionais na Finlândia, da Organização Mundial de Saúde, agora no Uruguai, nos Estados Unidos. Nós ganhamos vários prêmios internacionais valorizando o nosso trabalho. E agora nós temos um trabalho muito importante com o Hospital das Clínicas, com o professor Baracá, da Clínica Ginecológica. Lá nós temos um trabalho, às quartas-feiras tem a ginecologia da adolescência, que eu atendo quarta-feira, sobre a chefia do professor. Uhum. E nós estamos colocando a prevenção da segunda gravidez, onde anticoncepcionais de larga duração são oferecidos gratuitamente. Então é mais um trabalho que nós estamos na vigilância e principalmente no acolhimento aos adolescentes. Eles não são culpados, elas não são culpadas. Elas são vítimas e de uma situação de falta de esclarecimento, de falta de atitude. E é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo.
Conversei com a doutora Albertina Duarte Takiuti, do Hospital das Clínicas e coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui para o 20 da Rádio USP, doutora Albertina.
Eu que agradeço e estou sempre às ordens.